para você que nos acompanha, você que sintoniza a CBN Maringá neste momento. Nós vamos conversar agora com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo, porque a FIEP acompanhou em Brasília o lançamento do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal. Senhor Edson, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá e região.
E qual a impressão do senhor sobre o programa?
Veja, de certa forma não deixa de ser positivo de perceber que, pelo menos num momento como esse, que a gente está discutindo tantas questões negativas no país, esse anúncio de obras, de projetos, de programa em si, ele vem, de certa forma, trazer um pouco de esperança, uma vez que o país, há uns bons anos, tem tido uma lentidão muito... Está muito lenta a questão das obras de infraestrutura, o que, de certa forma, tira a competitividade da produção brasileira, não só da indústria, né?
O senhor acha, então, que esses investimentos agora podem esquentar a economia, podem fazer o Brasil crescer?
Segundo um estudo feito pelos valores que estão sendo anunciados, isso pode trazer, ao longo desse período, um acréscimo no PIB, que ele pode variar de 0,2% até 0,8% do PIB nacional. Por quê? Isso são obras, quer dizer, é uma riqueza que está sendo investida num movimento que vem dar uma condição de competitividade. O que, de certa forma, ainda, embora anunciado, fica muitas dúvidas, por exemplo, na lentidão, na demora de que isso venha a acontecer. Porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo, durante a gestão do primeiro mandato da presidente Dilma, ela fez inúmeros anúncios de investimentos, desde a questão dos portos, a questão de ferrovias, e ao longo do tempo isso acabou acontecendo muito pouco. Então esses anúncios agora, teria que perceber quais são os cronogramas, quais são as datas disso acontecer, se esse modelo que está sendo ofertado realmente vai ser o suficiente para atrair investidores de capital nacional ou capital internacional, porque a gente está falando de essas empresas, elas vão precisar de recursos, ou seja, ou captando parcialmente no BNDES, outra com lançamento de debêntures e mesmo com capital próprio. Mas resta dizer que quem vai pagar isso daqui para frente é o usuário, ou seja, é a população, né? Porque é programa de concessões, né?
E esses contratos de concessões são mais interessantes para a iniciativa privada do que os anteriores que já foram apresentados e discutidos?
Durante 2 anos, especialmente na questão das ferrovias, a questão de outorga, também nos portos, foi muito questionado. E o Tribunal de Contas acabou dando um parecer de que essa é uma modelagem que ela é legal, ou seja, tem segurança jurídica. Volto a falar, resta saber se ele é o suficiente para atrair o interesse dos investidores. Nós, olhando aqui no estado do Paraná, a grande, vamos dizer assim, frustração é uma que nós temos já uma anel de integração, que ele já é um anel concedido e tem base de vencimento até 2022, me parece. Ou seja, então essas obras da anel de integração não tem nenhum reflexo, não vão acontecer nada. Tem três obras que estão sendo previstas, que é a 476, que vai ligar aqui de Curitiba a Lapa, então da Lapa até a União da Vitória, mas vai até Chapecó, que passam a ser duplicadas. E também tem investimento na 116, na 376 e na 101, que já tem uma concessionária, que ela já venceu o certame há um tempo atrás, e ela estaria sendo ampliado para que novas obras fossem adicionadas imediatamente com repasse de cobrança de tarifa. Como é uma tarifa até razoável, a gente que transita de Curitiba ao sul do país, via 116 ou 376, percebe que é uma tarifa bem menor do que essa que é praticada nas concessões atuais aqui do Paraná. Então, essas obras mesmo ampliadas, elas não devem ter um impacto muito grande na cobrança, mas deve ter uma melhoria significativa nos serviços. Essa é a nossa expectativa e esperança.
Bom, agora eu li também no site da FIEP que a FIEP lamenta que não haja planos de ferrovias para o Paraná?
Então, acho que essa é a grande frustração, porque nós estávamos na expectativa que tanto aquela obra tão esperada, Maracaju, Paranaguá, e também com a ligação do ramal da ferrovia Norte-Sul, ela seria uma integração ferroviária nacional, ou seja, o sul do país estaria sendo integrado ao sudeste, ao centro e ao norte. Isso, de certa forma, ia dar uma competitividade melhor à produção, não só de grãos, não só do setor da agrícola, mas também, especialmente, o setor industrial. Porém, isso acabou sendo frustrado. Os investimentos em ferrovias, eles ficaram somente no eixo centro-norte, e nós aqui, quanto muito, vamos ficar numa possível discussão de uma renovação da concessão da LL e Rumo, que vence em 2016. Mas como isso não foi anunciado de forma oficial, a gente não sabe o que de prático isso pode acontecer. Mas eu já diria que é uma frustração, sim, uma vez que é um modal muito mais barato, que o mundo inteiro usa isso há 100 anos, vamos dizer assim, e que a gente continua, infelizmente, só tendo praticamente o modal rodoviário, que de certa forma tem um custo mais elevado para os nossos custos. Né?
Quando é que vence o contrato com a LL? O senhor pode repetir?
2026.
Ah, 2026.
O correto é 2026. Agora, eles estão pedindo uma renovação por mais 25 a 30 anos, e, segundo informações não oficiais, estariam fazendo alguns investimentos no ramal de Guarapuava e talvez até alguns investimentos de Curitiba para Paranaguá. Mas isso também tem na região de Maringá. Mas isso, como eu te disse, não é nada oficial. Isso ainda é uma... São questões porque isso não foi anunciado ontem, né?
Certo. E o projeto da Ferrovia Norte-Sul?
Então, na mesma situação, ela fica suspensa, né? No futuro ela pode sair, mas enquanto anúncio, também não, é só especulação, eu volto a dizer. Essa é uma frustração dos três estados do sul, né?
Certo. Bom, senhor Edson, hoje haveria uma grande mobilização de empresários em Brasília, né, na luta pela desoneração da folha de pagamento. O senhor, inclusive, falou com a gente numa entrevista aqui para a CBN Maringá sobre essa mobilização. Ela não acontece, né, porque a votação da redução da desoneração foi adiada. É para a semana que vem, isso?
Justamente, ela foi adiada, mas ontem nós nos reunimos aqui do Paraná com 18 parlamentares, mais um senador, especialmente... já que vai ser presidente na Câmara dos Deputados. Nós conversamos com 18 lideranças, entre elas eu posso destacar o Enio Zeri, que estava conosco ali, e tem alguns setores da economia que os deputados eles têm um consenso que ela deveria ser mantida as alíquotas originais. Mas o governo tem expectativa de que as alíquotas sugeridas pelo ministro Levy elas fossem realmente elevadas para que dessem ganhos de arrecadação ou economia, uma vez que é uma desoneração. Nós alertamos os parlamentares, especialmente o coordenador de bancadas do Estado Federal, João Arruda, e as demais lideranças deputados que estavam ali, que essa talvez seja uma dos equívocos se eles mexessem nessas alíquotas, uma vez que elas só foram concedidas para dar justamente a competitividade da indústria. E se a gente for lembrar um pouquinho, ela nasceu praticamente para alguns setores da economia, dentre elas o setor do vestuário, do têxtil, do calçados, da construção civil e outras, moveleiro também, para que desse competitividade, uma vez que são geradores de mão de obra intensiva. Ao longo do tempo, o governo acabou se utilizando dessa prática para estender para outras cadeias e outros setores, como transporte, comércio, serviços. Claro que imediatamente isso gerou, com certeza, valores significativos. Mas se for perceber que ela foi dada para dar competitividade, especialmente para dar mais condições que as empresas brasileiras conseguissem minimizar o impacto dos importados, ela teve um aspecto positivo. E agora, se for revertido isso, vai ser um caos, porque com certeza vocês já estão enfrentando a questão do desemprego. A tendência agora é aumentar, porque as empresas vão ter impacto na ordem de 150% a mais dos encargos trabalhistas, o que é um insensato.
Quer dizer, já tem um aumento de juros para as empresas, então vai ficar mais difícil investir e aumentar a produtividade.
É, e sem falar no custo da energia elétrica, que praticamente ela dobrou nesses últimos 60, 90 dias, e temos mais um possível realinhamento das tarifas dentro do estado do Paraná, onde a gente pode ter um aumento de até 25%. Então, quer dizer que o ambiente hoje, para o setor produtivo, ele está na contramão. É como se a gente estivesse navegando num rio com uma correnteza levando abaixo e a gente não está conseguindo reverter esse processo. É realmente uma preocupação e nós não sabemos se esses mecanismos que o governo federal está fazendo de ajuste fiscal sejam mais corretos. Embora nós levamos a nossa preocupação a esses parlamentares, e havendo alguma movimentação a partir da semana que vem, a gente deve ter uma mobilização, sim, Luciana.
Porque o governo ele adiou essa votação porque não tinha apoio suficiente para passar, não é isso?
É, na verdade, o próprio presidente da Câmara estava ausente do país, ele só retornou ontem. É, também tinha outros parlamentares que estavam integrando algumas comitivas de viagens internacionais. Então, talvez o quórum estava prejudicado. Mas nós consideramos que se houver uma pressão forte da sociedade para que não seja aprovado, a gente consegue derrubar isso no voto. Não é muito fácil, porque a gente já percebe dentro da Câmara dos Deputados que há alguns movimentos de acertos, de acordos para que fosse passado esse ajuste fiscal. Nós consideramos que o ajuste fiscal ele é necessário para que o país consiga recuperar a credibilidade dos organismos internacionais, especialmente naqueles que detêm recursos e empréstimos internacionais, para que a gente tenha um ambiente favorável dentro do país. O que nós não consideramos justos é que talvez o mecanismo, justamente de ajuste fiscal, ele só esteja no aumento de tributos e no corte de alguns setores para dar competitividade. Quer dizer que continua se percebendo o aumento de gastos em vários setores, nos três poderes, tanto executivo, legislativo como judiciário. A gente percebe praticamente todas as semanas, todos os meses, alguns movimentos de aumento de gastos. E se uma empresa como a nossa está com dificuldade, a gente corta gastos. Mas o governo parece que insiste em continuar gastando e passar essa conta para o consumidor, como tem feito e continua fazendo até agora.
E o Congresso aprovando privilégios, né?
É, a gente percebeu recentemente alguns movimentos de privilégios, como você disse, assim como também realinhamento de alguns salários do judiciário, sem voltar a falar sobre a questão daquele auxílio-moradia, que foi uma vergonha nacional e que aquilo desencadeou um auxílio-moradia de norte a sul do país, nas justiças estaduais, nas justiças federais. Então, quer dizer, é muito estranho. Só passa uma conta para o setor produtivo e esse é como se tivesse... O setor produtivo é como um doente do hospital e eles querem tirar sangue para doação. É uma coisa meio estranha que acontece nesse país.
O senhor falou aí sobre a energia elétrica, né? Só para a gente ter uma noção, a energia elétrica é um dos principais insumos da indústria?
Tem alguns segmentos que se utilizam com maior ou menor intensidade. Aquelas que se utilizam eu vou citar, por exemplo, um setor de fiação, e que aí na região da Apucarana, por exemplo, tem uma grande indústria de fiação, tem várias indústrias na região norte, noroeste, no Paraná tem várias indústrias como de fiação. O insumo energia elétrica representa 11% do custo. Com os aumentos recentes, eles passam a ser em torno de 22% do custo, ou seja, praticamente dobrou e imediatamente o custo da matéria-prima subindo, ela é repassada na ponta, ou seja, para o consumidor. Mas tem outros setores que se utilizam de um pouco menos, até alguns um pouco mais, mas que tem um peso muito forte e isso acaba gerando, claro, inflação. Uma inflação que já se especula acima de 8%. E ontem o Banco Crédito Suíço informou que na previsão deles, a inflação para 2016 é de 9%. Ou seja, Como é que a gente vai conseguir segurar, com tantos aumentos de tributos e de custos, essa inflação que pode parabéns, seria talvez o pior que pode acontecer no país nesse momento.
Bom, mas o setor industrial está resistindo, né, bravamente ainda. Segundo o IBGE, houve uma alta de 1,4% em abril na produção industrial do Paraná?
Olha, o Paraná acabou sendo beneficiado, se a gente for perceber, nós estamos saindo das safras. Imediatamente, como é um país agroindustrial, é um estado agroindustrial e que tem uma força de transformação de commodities agrícolas, imediatamente esse produto sendo transformado, ele tem um desempenho melhor no desempenho da produção. Uhum. Mas eu diria que isso foi um momento, mas que não deve se prolongar, uma vez que a safra ela terminou e a gente entra num período de uma entre-safra. Então, é claro que nós torcemos que não fosse isso, mas o Paraná realmente fez uma diferença em relação aos outros estados, foi o único que teve realmente um desempenho acima de zero, e tem alguns que ficaram muito abaixo disso.
Tá certo. Senhor Edson, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde ao senhor.
Agradeço, Luciana. O que me preocupa nesse movimento, especialmente do plano de infraestrutura e logística, é que novamente estamos recorrendo a concessões. Ou seja, quem vai pagar os serviços vai ser o consumidor. A gente não consegue entender num país que tem 40% de imposto sobre o PIB, de impostos e contribuições, aonde que vai parar todo esse dinheiro? Essa é uma pergunta que talvez os nossos representantes eles poderiam responder. É uma dúvida que fica para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte que nos escuta nessa tarde. Um abraço, obrigado.
Um abraço, obrigada. Conversamos com Edson Campagnolo, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná. Falamos sobre o programa de investimentos em logística do governo federal. A FIEP está acompanhou o lançamento e está acompanhando aí a implantação desse programa, os anúncios, as novidades sobre esse programa e aí questionando também, né, como será feito esse programa e como a população pode ser beneficiada dele.